Fala, doutor!
Vamos, já anunciamos o convidado de hoje, é o advogado especialista em direito previdenciário, Paulo Perazzo. Doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria, uma satisfação recebê-lo.
Ô, Michele, tu não sabe como eu fico feliz de vir aqui. Lá para 2002, quando eu ainda era um iniciante, e a gente vê que a Rádio Pajeú me oportunizou ter voz para o mundo, falar o que precisava ser dito, falar o que eu fui preparado para dizer, o que eu queria dizer, a gente ter a voz amplificada, falar para muita gente, ter nossos ideais de vida, de trabalho, de filosofia, colocado para muita gente. E eu sei que, modéstia à parte, eu já ajudei muita gente, umas pessoas pessoalmente, outras pessoas através de uma receita de bolo que eu cheguei aqui. Tanta gente já resolveu a vida através de uma simples dica que para mim era tão simples, era tão óbvia, era tão transparente para aquela pessoa lá do outro lado, que estava lá na Serra da Carapuça, que não tinha ideia de como é que resolvia aquilo ali. Uma simples palavra, já, eu sei que já ajudou tanta gente. Então, a alegria é minha de toda vez que for chamada a esses microfones onde eu comecei. A gente vê, por exemplo, tanta gente diz, olha, rapaz, tu já chegou no Jornal Nacional da Globo, tu já chegou no jornal... Mas tudo começou aqui, sabe? Através da Rádio Pajeú, a gente não chega na cereja do bolo antes de passar pelo bolo.
Todo o processo, a receita.
Sabe, a rádio, ela tem essa característica de ir projetando. Quantos artistas famosos hoje no Brasil também já não passaram por aqui antes, né? Começa fazendo show no interiorzinho, parará, daqui a pouco conquista o Brasil, conquista o mundo. Então, eu ter chegado no Jornal Nacional não foi uma coisa assim simples, não. Primeiro foi muito treinamento que eu tive através dessas oportunidades de vir aqui, de conhecer como é que funciona uma rádio, as perguntas que vêm. Então você saiba do fundo do coração que é uma alegria muito grande vir para onde eu comecei. Então a satisfação toda é minha de estar aqui na Rádio Pajeú.
Que alegria. O telefone está liberado, 3838-1213, e o nosso WhatsApp também para você fazer sua pergunta. Já chegando aqui várias, a Lurdinha, por exemplo, vamos direto para as perguntas dos ouvintes. Ela quer saber de doutor Paulo, pago o INSS há 14 meses, se eu tirar um atestado ou fazer alguma cirurgia, o INSS já cobre?
Em tese, sim, pelo seguinte motivo. Existe uma coisa chamada carência. Carência é um número mínimo de contribuições que você tem que fazer para ter direito a algum tipo de benefício. Então, a carência inicial do auxílio-doença são de 12 meses. Se você já tem 14 meses pagos, se você tiver alguma doença a partir de agora, então você tem direito. O que você tem que ficar observando é que muita gente tentou dar golpe. Já estava doente e começou a pagar a previdência já doente, e ficou caladinho, no sentido de tentar se beneficiar disso. Então, mais na frente, é cruzado os dados médicos. Hoje em dia o INSS tem acesso a alguns tipos de prontuário, e etc. E aí se verifica que a pessoa, quando começou a pagar, já estava com aquele problema de saúde incapacitada. Então, isso significa dizer que ele já entrou no sistema doente, ele já entrou no seguro com o carro batido. Certo? Numa analogia, apesar de esconder para a seguradora que o carro estava batido, compreendeu? Então a analogia é essa, mas em tese as pessoas que só tiveram problemas após pagar os 12 primeiros meses, aí sim podem dar entrada.
Muito bem. Boa tarde. No caso do homem que fará 65 anos em janeiro, ter mais de 15 anos de contribuição, como proceder para se aposentar se essa reforma passar? Né? Tem muita gente aí assustada aí com essa reforma. Como proceder num caso como esse? É a pergunta da Flávia.
Olha, foi ótimo. Quem está aqui do meu lado, minha gente, é Micaele. Micaele é diretora do Sintraf. Ela vai até dar um alô para vocês. E Micaele está programando a gente fazer um workshop aqui em Afogados da Engazeira sobre a reforma previdenciária e as mudanças que virão para os trabalhadores urbanos e principalmente para os trabalhadores rurais. Então, Micael, já faça aí o anúncio de que em dezembro vai ter isso aí.
Boa tarde.
Boa tarde, Micael.
Em dezembro está programado, vamos decidir datas, não é? E aí, quando decidimos a data, lhe passamos, Michele.
Vai ser anunciado aqui na Rádio Pajeú?
Vai ser anunciado na Rádio Pajeú, através de carro de som. E aí, essa é uma pergunta que Flávia havia me perguntado logo cedo. Eu te perguntei, Paulo. É a pergunta de Flávia que eu falei logo cedo. É uma dúvida constante. Muita gente tem essa dúvida. E vão ter a oportunidade de esclarecer agora no workshop.
Pois é. Então
e vocês estão montando para realmente esclarecer e tirar as dúvidas.
Exatamente.
Com
a gente vai fazer um workshop. Quem vai promover? O Sindicato dos Agricultores Familiares de Afogados em Gazeira. Onde é que fica
Sintraf,
localizado?
Fica na 15 de novembro, vizinho ao Recharão. O visual é aberto de 8 ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta.
Então a gente vai fazer aqui o anúncio e vamos fazer esse workshop gigante, porque tem duas dúvidas que estão assim quase que diariamente surgindo, Michele. Uma é o seguinte: o que é que vai vir dessa reforma previdenciária, tá certo? Michel Temer já tinha feito um grosso, e no workshop que a gente vai fazer em dezembro, quem tiver com dúvida compareça, o preço vai ser simbólico, vai ser um quilo de alimentos que vai ser doado para uma instituição daqui que a gente ainda não definiu, provavelmente o hospital, a gente vai ver aí a quem já vai fazer. Mas assim, o grosso é o seguinte: primeiro, Michel Temer estava com uma proposta que o trabalhador rural teria que pagar uma contribuição de R$50 por mês. Mas aí a gente sabe, Michel, que o pessoal não tem R$50 às vezes para comer, quanto mais para pagar a INSS, né? Então ele já tinha mudado, já tinha abrandado essa questão, no sentido de continuar as regras que já existem para os trabalhadores rurais. Agora, Bolsonaro entrou e talvez venha uma reforma mais dura, no sentido, até mais dura do que a de Michel Temer. Então a gente está para saber quais vão ser essas reformas pretendidas por Bolsonaro, e a gente vai também focar bastante em cima da reforma de Temer. Por enquanto, amigo, se você não completou os 15 anos de contribuição e 65 de idade, você tem que aguardar para ver como é que vai ficar, porque não existe um direito adquirido seu, você tem apenas uma expectativa de direito. Significa o seguinte: só tem direito adquirido quem já completou os requisitos. E quais são os requisitos? Ter pelo menos 15 anos de contribuição, ou 15 anos na roça, tá bom? Ou 15 anos de tempo de serviço pago, carteira assinada, uma carnê. Lembrando que não adianta dizer: eu trabalhei desde criança com meu pai, aí fui embora para São Paulo. Não são os 15 primeiros anos da sua vida, não. Viu? Tem que ser os 15 anos anteriores ao pedido de aposentadoria. Não é? Porque tem gente que trabalhou quando era criança na roça e foi para São Paulo e trabalhou, parou de trabalhar tal, e voltou. Agora faz 2 ou 3 anos que está na roça. Não, não adianta. Tem que ser os 15 últimos anos antes do pedido da aposentadoria. Mas vamos fazer um grande workshop, inclusive para debater outro assunto, Michel, que tem preocupado muito, principalmente aqui na região do Pajeú, que é essa revisão dos benefícios por incapacidade. Tá certo? Realmente, aconteceram vários problemas de pessoas que na época queriam ser aposentadas de todo jeito. Teve muita coisa, muita história. Por exemplo, teve perito que era contratado pelo INSS e tinha pretensões políticas. E aí saía concedendo benefício a torto e à direita, né? Porque tinha pretensões políticas. O INSS não tinha um quadro próprio, então tinha que fazer contratações e houve esse tipo de coisa. Outras coisas eram o seguinte: tinha muita gente, as tentativas de fraude, sabe, são muito grandes. Para você ter ideia, esse caso eu conheci. Antigamente você tinha que cuspir para você mostrar que você tinha cuspido num recipiente, para você mostrar que tinha tuberculose ativa, né? Então era até feito uma análise da sua saliva e tal. E eu conheci um cara que chegou e me contou, disse: olha, eu fiz o seguinte, eu pedi para um tuberculoso cuspir dentro de uma garrafinha, né, uma garrafinha. E ele cuspiu, escarrou lá dentro na garrafinha. E eu entrei para fazer a perícia. Quando o médico disse, cuspa aqui, ele disse, doutor, eu preciso, eu estou com a boca seca, deixa eu só tomar um gole d'água. Ele pegou, bebeu o escarro do tuberculoso, né? Ficou com aquele escarro na boca e cuspiu o escarro do cara lá, para poder ganhar. Eu digo, rapaz, tu não tinha medo de pegar tuberculose, não? Ele disse, eu não tinha medo de pegar tuberculose, porque eu não fui besta, eu tomei um remédio forte antes, no dia anterior, para poder me vacinar do... Só que isso aí não garante, não garante, né? E ele fez esse tipo de coisa e se aposentou como tuberculoso, porque na verdade ele não era tuberculoso, né? Então, assim, o INSS está chamando essas pessoas, está chamando quase todo mundo hoje em dia, para fazer uma revisão, porque tem muita gente que é doente, e teve muita gente também foi enrolada, né, Michele? E tava a gente pagando um salário mínimo aí para muito caba safado que faz enrolada para poder conseguir benefício previdenciário.
Caso a pessoa não procure e não faça a revisão, acaba perdendo o benefício.
Exatamente. Se for chamado e não fizer nada, acaba perdendo porque já tá bom e não quer mais fazer a perícia para não arriscar.
Vamos pro telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Michele.
Oi, quem fala?
É João, que trabalha no posto de Jardim Mariano.
Qual a pergunta, João?
Eu queria fazer uma pergunta para esse doutor aí, porque eu tenho 29 anos que trabalho no posto, sabe? Aí, dei entrada na minha aposentadoria desde 2013, que eu venho telejando para me aposentar e não tem jeito.
Você já pegou o PPP?
Já peguei dois. Só que botaram um, o primeiro, aí botaram que a gente tem que ter salubridade, né? Eu recebi a salubridade, aí botaram periculosidade no PPP, mudaram, sabe? E disseram que a gente tinha proteção no posto para não pegar problema de doença. No posto nem fardo nós temos para trabalhar. Aí pronto. Aí por causa disso o médico não liberou.
É, você tem que procurar realmente a ajuda de um escritório de advocacia para dar entrada nisso aí. É o seguinte, essa parte aí, quem tem insalubridade, periculosidade, penosidade, tem uma aposentadoria que é mais branda, em termos de tempo, tá certo, Michele? Por exemplo, o cara que trabalha com gasolina, todo dia ele sai um pouquinho doente do posto. Por quê? Porque ele está abastecendo os carros e ele está inalando pelo menos o benzeno. Benzeno é o produto mais venenoso, mais tóxico, mais cancerígeno que existe, chama-se benzeno. O certo seria ele minimizar isso aí através de máscara. Aqui em Serra Talhada, por exemplo, eu já vi bombeiro de posto de gasolina botando uma máscara na hora de abastecer. Aqui um ou outro posto faz isso. Mais do que no Recife. No Recife eu nunca vi fazer isso. Aqui um ou outro faz. Mas, além de respirar, aquilo é absorvido pela pele. Aquilo é absorvido pelo cabelo. Aquilo é absorvido pela roupa, porque sempre cai um pinguinho de tinta. De combustível na manga da camisa do sujeito, e aquilo fica em contato com pele, ou seja, todos os dias ele está sendo envenenado, tá certo? Para ir para casa envenenado com pequenas doses de produtos cancerígenos, etc., tais quais o benzeno. Então, o PPP, ele é um relatório que determina quais são esses produtos tóxicos, o tempo que ele está lá submetido. Então tem que ser muito bem feito. Se não for bem feito, ele tem que conversar com o posto, dizer, olha, o meu PPP veio errado, etc. Ele tentar sensibilizar o posto de que aquilo ali está errado. Caso o posto não faça isso, ele tem que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo a retificação do PPP. Por quê? Porque tem muita empresa que não dá o PPP correto para depois não dizer, rapaz, vai acabar sobrando para mim. Esse cara amanhã vai amanhecer doente com câncer e vai dizer que foi... Então não vou fazer prova contra mim mesmo, etc. Então tem muita empresa que trabalha nessa mentalidade. E acaba dando o PPP errado. Se ele deu o PPP errado, a gente tem que primeiro consertar o PPP através de uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo que ele seja concedido o PPP correto para depois da entrada no INSS. Tá certo, amigo? Então, um bom profissional pode ter certeza que vai resolver essa sua situação.
Vai resolver o problema. O ouvinte está querendo saber, doutor Paulo, se uma pessoa tem problema na visão, não enxerga de um olho, se tem direito a algum benefício?
Tem. Veja, isso é uma questão delicada. Sempre chega gente lá, cega de um olho, dizendo, ah, eu queria me aposentar. Mas a gente tem que ver qual é o prejuízo que vai causar. Por exemplo, Lampião foi o cangaceiro mais brabo que a gente sabe que existiu, enfrentava a polícia e só tinha um olho. Lampião era cego de um olho, todo mundo sabe dessa história, né? Então, ele conseguiu ser o melhor dos cangaceiros, o mais brabo dos cangaceiros, atirar cego de um olho. Então, a gente tem que ver o seguinte, se é a perda desse olho vai causar uma incapacidade dele tão forte que ele não possa mais exercer a profissão. Tal qual, por exemplo, um eletricista de alta tensão, tá certo? Só tem um olho, ele precisa de visão bilateral. De repente ele trisca num fio de alta tensão e esse fio de alta tensão vai dar uma descarga elétrica de 13 mil volts. Então cada caso é um caso. Um trabalhador rural, por exemplo, que perde a visão de um olho, em tese não vai ser tão prejudicado. Por quê? Porque ele trabalha com enxada, ele trabalha com roçadeira, aquilo ali com um olho dá para resolver. Então cada caso é um caso, a gente precisa fazer a avaliação de cada pessoa para saber a idade dela, a profissão que ela tinha, e aí saber se aquela incapacidade é incapacidade mais concreta, mais profunda para uma pessoa, e para outra pessoa pode não ser.
Mais uma questão relacionada à reforma. O Geneildo do Santo Antônio 1 está dizendo que a mãe recebe por ser viúva, e com a reforma ela vai ter o direito de se aposentar por idade ou não? Ela só fica com um benefício?
Foi uma das reformas, uma das propostas de Michel Temer, tá certo? Que fosse a pessoa recebesse ou a pensão ou a aposentadoria, ou uma ou outra. Depois ele pegou, recuou, dizendo, olha, quem for apenas um salário mínimo, que seria o, eu acho que 95% dos casos aqui da região do Pajeú, não será prejudicado. Agora, qual foi a proposta dele? Quem ganha mais de um salário mínimo, a pensão não seria completa. Por exemplo, a pessoa já é aposentada. A mulher já é aposentada por idade e pela roça. E o marido morre. Então, se for um salário mínimo, ela recebe a pensão e a aposentadoria. Então, assim, a maioria das pessoas aqui estaria fora da reforma. Agora, se for mais de um salário mínimo, dois salários mínimos, por exemplo, ela ficaria com a pensão e uma parte, a aposentadoria e uma parte da pensão. Por quê? Porque se o marido morreu, tem uma boca a menos dentro de casa. Ele não vai comer, vestir, nem nada. Então, a gente diminuiria aquela pensão de forma que ela só recebesse, a viúva só recebesse 50%. Então, tudo que foi proposto, na verdade, talvez vá por água abaixo, porque a gente vai decidir se Bolsonaro vai continuar com a reforma de Michel Temer ou se vai vir com uma reforma completamente nova. Então, o workshop vai tocar muito nessa questão da reforma de Michel Temer, mas pode ser que daqui para lá a gente tenha uma definição se essa é a reforma que vai ficar ou se vai vir tudo novo de uma maneira diferente.
A Jane também, a Jeane é do Santo Antônio 1 e está perguntando, a tia tem um problema de saúde e o benefício já veio negado duas vezes, né? Porque eles alegam que o exame não acusa epilepsia. O que ela deve fazer nesse caso?
Epilepsia é muito complicado, você conseguir um benefício hoje em dia por epilepsia. Muito complicado, porque entende-se que a epilepsia é tratável. Se você começar a tomar o remédio direitinho, são raras as ocasiões que você tem surtos. Mesmo assim, eu sei que há uma incapacidade. Uma pessoa que tem epilepsia não pode ser motorista nunca, né? Porque imagina se der um ataque no...
A crise não avisa.
Né? Não avisa, chegar, exatamente. Né? Mas, normalmente, a dica que eu dou é que a epilepsia tem outras doenças relacionadas a ela. Tá certo? Tem muita gente que perde capacidade cognitiva, certo? Por quê? Porque as regiões do cérebro vão sendo afetadas, então já fica com déficit de atenção, déficit de memória, déficit de inteligência, de QI. Então a pessoa tem que sempre associar se junto com a epilepsia já existem outras doenças que estão se manifestando por causa da epilepsia. E aí não colocar apenas a epilepsia como causa única das doenças, mas sim todas essas doenças que vieram ocasionadas pela epilepsia depois. Entendeu, Michele?
Muito bem. O ouvinte continua participando, perguntando ao doutor Paulo Perazzo. Pode continuar ligando para o 3838-1213 ou pelo nosso WhatsApp. Doutor Paulo, nós temos a agência do INSS em Afogados da Ingazeira, que está numa situação precária. Né? Nós temos aí várias pessoas, né, beneficiárias, que saem para fora, para outras cidades, outros municípios, para fazerem as suas perícias, né, para não perder o benefício, né, pessoas em condições, às vezes, bem precárias, né, que precisam, pessoas que não podem se locomover nesse sentido, então, indo lá para outros municípios. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão? Existe uma previsão de...
Essa questão nacional, Michele, não tem solução a curto prazo, não. Infelizmente, o país está passando por um problema fiscal, sim. Se a gente não pode tampar o sol com a peneira nunca. Entre aquilo que o governo arrecada e aquele que ele gasta, ele fica com um déficit, ele fica com um prejuízo, ele fica com uma falta de 300 bilhões de reais por ano, tá certo? E como é que ele está suprindo isso? Ele está fazendo mais dívida, tá certo? Tomando mais dinheiro emprestado para pagar o déficit. Então, assim, é uma situação que vai ter que ser enfrentada. Dizem que metade dos funcionários do INSS no país inteiro vão se aposentar nos próximos 2 anos, porque já estão ficando idosos lá dentro e estão saindo. Só tem 3. E aí, infelizmente, não, o governo já está numa situação tão complicada que não tem nem condições de fazer novos concursos, porque já tá, a corda já estourou. Não está para estourar, não. A corda já estourou. Então, infelizmente, é essa a realidade do país e eu não vejo uma resposta pronta, não, sabe? Talvez fique pior. Não é a queixa só aqui. Recife está do mesmo jeito. Perícias demorando. Pouca gente. Gente já cansada de trabalhar, louca para ir para casa. Já deu o que tinha de dar. Entendeu? E realmente está uma situação complicada em todo o país. Uhum. Não é só aqui.
Para o futuro, as pessoas que ainda vão se aposentar devem se preocupar com essa reforma? É preocupante ou não?
É preocupante, Michele, porque nós temos que ver também que esse sistema foi pensado há 50, 60 anos atrás, quando o mundo era outro. As pessoas viviam menos, a gente estava num momento em que não tínhamos aposentados, nós tínhamos apenas pessoas contribuindo para se aposentar um dia. Foram dados vários desfalques na Previdência, construção de Brasília, construção de rodovias. Na época, vamos pegar o dinheiro da Previdência e vamos colocar lá. Ainda hoje a gente vê acontecendo isso nos municípios, quando tem esses regimes próprios. O prefeito não aguenta ver dinheiro parado, que enlouquece, sabe? Aí pega dinheiro do fundo do regime próprio, dizendo que vai pagar em 20 anos com receita da prefeitura. Então, dinheiro parado em previdência, toda a história do Brasil, ele foi... há uma ganância muito grande. Porra, eu estou devendo, não estou conseguindo pagar a folha e dar esse dinheiro todo lá. Então, assim, governo federal, estadual e municipal não aguenta, sabe, ver isso. Então, é preocupante. Como eu sei que o programa está acabando, eu queria só dar uma dica, que hoje quem está aqui conosco também, aqui no estúdio, vou mandar um alô para ela, é nossa querida Poliana Rabelo, do Sintraf de Guaraci. Então, estou com os dois Sintrafes aqui. Sou advogado do Sintraf de Guaraci, sou advogado do Sintraf de Afogados da Ingazeira. Pois não.
Eu queria só que você reforçasse uma pergunta aí.
Poliana, fala aqui. Chega no microfone, que é melhor que o ouvinte consegue tudo, te, né, acompanhar.
Veja, Perazzo, eu queria que você fizesse só uma resposta de uma pergunta que movimentou muito o Sintraf esses dias. Na questão dos 25% que o benefício de quem tem incapacidade de locomoção tem direito.
Certo.
Sobre os 25% acrescentado no salário mínimo.
Ótimo.
Isso aí, eu queria que você reforçasse isso aí, porque tem muita gente procurando Sintraf de Guaraci. Inclusive, eu levei muitos dos casos. A gerência daqui de Afogados, a gerência do INSS daqui de Afogados, onde fui muito bem recebida por Ildo, e ele resolveu muito dessas questões. Então, eu queria que você reforçasse essa pergunta e desse a resposta concreta para o pessoal.
Muito bem.
Inclusive, doutor Paulo, o Joaquim, ele está aqui, ele está com essa, uma questão relacionada à locomoção. Ele foi atleta profissional e está com um problema de deficiência em uma das pernas. Ele está querendo saber sobre a possibilidade de algum benefício nesse sentido. O caso aconteceu em 1975.
Ok. Vamos lá para as duas questões. Essa primeira de 25%, eu já falei isso aqui várias vezes na Rádio Pajeú, mas vou falar de novo. Quem é aposentado por invalidez e precisa de um cuidador tem direito a 25% a mais. Certo? Vamos supor. Um cara caiu da moto e ficou paralítico. Está numa cadeira de rodas. Esse cara precisa de um cuidador em tempo integral para poder dar comidinha para ele, dar banho, levar para os cantos. Ele precisa de uma pessoa integral o tempo todo para tomar conta dele. Senão, ele morre, né? Virou um bebê, praticamente. Se ele for aposentado por invalidez, ele tem direito a isso. Aí veio uma decisão do STJ, e que disse o seguinte, olha, vocês estão colocando pessoas iguais em situações diferentes. Imagina uma velhinha que está em coma. Uma velhinha que está em coma. Certo? Mas está lá no hospital, precisa de um cuidador, aí tem uma filha que fica lá o tempo todo lá no hospital junto com ela, deixou de trabalhar e tal. Porque quem é aposentado por invalidez e está em coma no hospital tem direito a 25% a mais, e quem é aposentado por idade e precisa de um cuidador o tempo todo não tem direito. Aí o STJ foi lá e disse, eu vou estender para quem tem aposentadoria por idade, que é o grosso aqui da região do Pajeú. Acho que 98% das pessoas aqui se aposentam por idade. Muitas dessas pessoas já estão velhinhas e precisam de um cuidador, porque a filha tem que deixar o emprego para poder tomar conta. E aí o STJ estendeu através de uma decisão judicial, tá certo? Mas isso aí não vem da lei, vem dos juízes. E aí o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal para saber se o juiz tem esse poder. Tá bom? Por quê? Porque o juiz não pode fazer, às vezes, do parlamento, do Congresso. Tá? E seria atribuição do Congresso fazer essa extensão e não dos juízes. Então, a questão foi parar no Supremo Tribunal Federal, que ainda é um órgão superior ao Superior Tribunal de Justiça. E aí eu recomendo a ninguém fazer enquanto não sair a palavra final, tá certo, do Supremo Tribunal Federal.
E a questão do Joaquim, que tem uma deficiência,
sim,
ele tem direito ao benefício?
Esse é o seguinte, temos que olhar se à época, em 1970, ele era contribuinte da Previdência Social de alguma maneira, para saber se ele tem direito a alguma coisa daquela época. Se não, o que pode ele conseguir é um amparo social ao deficiente, desde que ele seja pobre na forma da lei e tenha um grau de deficiência que não permita-o receber, trabalhar e custear a vida dele por conta própria. Então, o caso dele, talvez um amparo social ao deficiente.
Nós já estamos com o tempo estourado, mas eu vou fazer aqui um resumo das questões que estão chegando para o senhor responder. Vamos para o telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Cecília.
Qual a dúvida, Cecília?
Oi?
Qual é a dúvida?
A dúvida é o seguinte, eu sou viúva e sou pensionista do INSS. Se eu casar no civil, eu perco a minha pensão?
Não, minha amiga. Por enquanto, não há nenhuma lei nesse sentido. Pode casar, porque inclusive já saiu no próprio site do INSS que hoje em dia não existe nenhuma norma no sentido de caçar a pensão daquelas pessoas que casaram novamente. Fique tranquila.
Nossa amiga Aline de Ibitiranga está dizendo que a mãe é de 7 meses e tem problema de nervos. Ela tem direito a algum benefício?
Talvez,
do INSS?
Se o nervo, ser nervosa não adianta. Agora, se ela tiver num grau de nervoso tão forte que ela precisa ser curatelada, que ela já não responda por si própria, que ela viva num estado de depressão permanente, incurável, etc., e já precise de uma curadora, aí a gente já pode entendê-la como incapaz e, nesse caso, conseguir. Michele, só para terminar, eu tenho uma notícia interessante, tá certo? Que eu acho que muita gente tem direito aqui. Veja só, eu já falei da outra vez que quem teve acidentes de moto, de forrageira, normalmente tem direito a um benefício chamado auxílio acidente. Pouca gente sabe disso, certo? Quem ficou com sequela de acidente tem direito a ficar, se teve uma redução na sua capacidade de trabalho, tem direito a conseguir um benefício desse. E um acidente de moto, ele abre um raio de possibilidades jurídicas, tá certo? Por exemplo, eu peguei um caso, há uns 6 meses, que foi muito interessante. O cara estava andando numa moto e 2 cachorros começaram a correr atrás da moto. Pá, pá, pá. E eu sei o seguinte, que um cachorro desse se atravessou e ele matou o cachorro e caiu da moto e ficou com a perna 5 centímetros mais curta. E a gente conseguiu para ele. Primeiro, viu? Atenção, viu, gente? Cachorro na rua é obrigação da prefeitura recolher. A gente conseguiu uma indenização de R$25 mil da prefeitura. Prefeitura tem responsabilidade. Cachorro não pode estar no meio da rua. Ou o dono toma conta do cachorro ou vai para o canil para ser doado ou castrado ou dar o destino do cachorro. O que a gente não pode ver é um monte de gente aí perdendo a vida, perdendo os membros, uma vida feliz, contente, saudável, porque tem um monte de cachorro correndo aí atrás de moto. Quase todo dia está tendo acidente aqui por causa dessa história de cachorro, em todas as cidades. Então, conseguimos a condenação da dona prefeitura. Não foi aqui em Afogados da Engazeira, não. Viu? Foi outra cidade. Mas conseguimos a condenação do município em R$25 mil por causa de cachorro. Cobrem dos prefeitos essa história do cachorro. Teve direito ao DPVAT, porque ficou com sequela. Teve direito ao auxílio acidente, meio salário mínimo para o resto da vida, tá certo? Deu muita despesa ao SUS, então veja o risco do cachorro. Então prestem bem atenção, que é quebra-mola também, quebra-mola não autorizado, construído por morador. Se a pessoa cair em quebra-mola, também é responsabilidade da prefeitura. Então fiquem atentos, porque tem muito acidente acontecendo, pessoas ficando com a vida comprometida por resto da vida por causa de responsabilidade de prefeitura em permitir cachorro solto na rua e quebra-mola construído por morador sem sinalização, que muita gente por aí está ficando inclusive paralítico ou com problemas, sequelas graves por causa de quebra-mola ilegal e por causa de cachorro solto na rua, que isso aí está dando indenização contra as municipalidades, afora o benefício previdenciário. Então, fiquem ligados nos seus direitos.
Infelizmente, não vai dar tempo de atender as pessoas que estão deixando mensagens no WhatsApp. Vamos ficar devendo. Na próxima vez, você responde outras perguntas. Doutor Paulo, muito obrigada. E quem quiser ligar para você, tirar alguma dúvida...
Estou atendendo aqui no escritório.
Está no escritório.
Estou no escritório. Quem quiser passar por lá, principalmente meus clientes que estão reclamando que eu nunca mais vim aqui, hoje eu estou atendendo, amanhã de manhã provavelmente ainda estou aqui até meio-dia. Então quem quiser falar comigo...
Faltou a história de você foi para Dubai, conta um pouquinho para a gente.
Ah, sim, estourou. Estourou o tempo, mas assim, eu fiquei encantado com as coisas que eu vi lá. Lá é deserto, é muito pior do que aqui. Eu pensava que aqui era quente. Aqui é um paraíso junto lá do deserto, Michele. Mas assim, eu vou ver se trago esse projeto para cá, se o BNDES financiar isso, eu acho que o sertão vai mudar a vida. Eu vi um negócio lá, minha gente, que meu coração bateu forte aqui. É o seguinte, lá eles primeiro pegam uma placa solar, todo mundo sabe o que é placa solar, energia solar e tal. Os caras estão fazendo água a partir do ar. E sabe como é, gente? É um ar-condicionado. Quando você liga o ar-condicionado, não fica pingando.
Isso.
Pois é, eles pegam 50, 60 metros de cobre, de tubo de cobre. É um aparelho um pouquinho mais moderno que o ar, não gasta tanto. Aí eles botam a energia solar para funcionar um motorzinho pequenininho, só para passar. E aí aquele cobre fica congelado, com o calor, começa a gotejar. Michele, consegue fazer 500 litros d'água por dia. 500! Olha só, ninguém vai precisar no futuro de uma cisterna. Por quê? Porque vai ter 500 litros d'água para tomar banho, para lavar sua roupinha, para aguar as plantas. Para beber não é boa porque não tem sais minerais, não tem nada. Tá certo? Mas assim já resolve 95% das necessidades em casa. Eu vou, nesses dias eu vou voltar por lá, vou ver se alguma empresa se interessa, tá certo? Porque na hora que a gente conseguir financiar através do BNDES, do Banco do Nordeste, uma tecnologia dessa, ninguém precisa mais de uma cisterna. Basta botar uma placa solar, um aparelho desse e ter 500 litrinhos d'água por dia na sua casa. Muita coisa boa chegando por aí.
É inovador, né? E realmente é o futuro.
Já pensou? O cara sem gastar um centavo de energia.
Nós já temos uma empresa em Afogados que tem uma experiência nesse sentido de energia solar, e sol é o que não falta aqui no nosso sertão, né?
Exatamente.
Então, é um projeto que realmente dá certo.
Exatamente. Né? E vou dizer uma coisa. No dia que isso for feito em grandes proporções, vai dar para a gente fazer plantação com um negócio desse. Sabia que uma hora que a gente conseguir gerar aí 5 mil, 10 mil litros d'água por dia, né, vai dar para fazer um hectare, dois hectares aí de plantação só com uma tecnologia nova dessa. Então, não dá tempo, mas eu vi muito mais coisa. Eu acho que merecia no futuro a gente fazer um programa só para ver, só para falar das novidades que eu vi lá na China e em Dubai.
Vamos fazer então. Obrigada, viu, amigo? Um grande abraço.
Um grande abraço, minha amiga.